91.7.
Muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Ipiranga 91.7 FM na manhã desse sábado, dia 31 de maio.
Programa Coisa de Mãe com Bruna Camargo.
Eu sou Bruna Camargo, a mãe do Vicente, e você nos acompanha aqui na 91.7 e também pelo site da Rádio Ipiranga.
Barcelona, 13 graus. Lluvia. Bruselas, 7 graus. Cielo nublado. Paris, 8 graus. Viento e lluvia.
Dias frios pedem pés quentinhos, sem perder do estilo, não é? E a Sportec é a opção perfeita para encontrar o calçado ideal para esse inverno. Visite a Sportec e confira.
La radio dice que el tiempo es malo en todas partes. Y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos.
Lá na Shalom Papelaria, você encontra uma variedade em materiais e uniformes escolares, materiais de escritório, artigos gospel e muito mais. Shalom Papelaria, na Avenida 7 de Abril, 775, ao lado da Escola Euridice.
Coisa de mãe.
Você sabe o que faz uma psicopedagoga? Como que ela pode ajudar no processo de aprendizagem e nas dificuldades que muitas vezes aparecem ao longo da infância e até mesmo na adolescência? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje duas convidadas muito especiais que vão nos ajudar a entender o papel da psicopedagogia na vida escolar, também na vida emocional das nossas crianças e também na nossa vida, né? De mãe e de pai. Josiane Schwing está aqui conosco, ela que atua na clínica Namastê. Josiane, bom dia, obrigada por aceitar meu convite.
Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Eu que agradeço o convite.
Também está aqui conosco a Márcia Manginski, ela que atua no setor de Educação Especial e Inclusão da Secretaria Municipal de Educação de Palmeira, também trabalha na sua residência e em Porto Amazonas. Márcia, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente.
Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Ipiranga. Obrigada pelo convite e espero que tenhamos uma excelente manhã.
Com certeza vai ser. Quero começar perguntando para a Márcia, o que é a psicopedagogia e qual é o papel desse profissional na vida de uma criança?
A psicopedagogia é a junção dos saberes da pedagogia e da psicologia em diferentes áreas de atuação. Então, o psicopedagogo, ele é aquele profissional que aprende, ensina, media, auxilia, ele previne e atende à diversidade dos alunos, das crianças, dos adolescentes, dos pacientes. Então, nós fazemos um trabalho de observação, investigação e avaliação das crianças com suas possíveis dificuldades, fracassos escolares, mas também com altas habilidades, com potencialidades acima da média, né? Para, tanto assim, no sentido físico, como emocional, como afetivo, como cognitivo e social. Porque, através desse nosso trabalho, a gente vai estar dando um norte, um direcionamento para essas crianças e fazendo com que a vida delas possa ser melhor, porque a gente vai estar pensando nela num todo, né, trabalhando esse todo e valorizando o que realmente elas são.
Entendi. Até seguindo essa linha da explicação da Márcia, eu queria te perguntar, Ju, o que seria ali a diferença entre o trabalho do psicopedagogo, do psicólogo ou do pedagogo?
Tá, então a principal diferença entre essas três funções é o foco de trabalho de cada uma. Então vamos lá. O pedagogo, ele atua em situações práticas que envolvem mais a aprendizagem, né? E vai já vendo as possíveis dificuldades. Então eu diria assim que o pedagogo está mais ligado à educação, ao pedagógico, lá na escola. Ele é um apoio do aluno, dos professores, né? Até dos pais. O psicólogo, ele aborda mais as questões emocionais, comportamentais e também o desenvolvimento pessoal, é o psicológico, né? E o psicopedagogo, ele trabalha já o psicológico, o pedagógico, mas enfocando principalmente nas dificuldades de aprendizagem, né? E ele já vai elaborando estratégias para superá-las. Eu digo sempre assim que o psicopedagogo, ele é o profissional que acredita que todas as pessoas podem aprender.
Que bonito. Né? Até queria perguntar agora para vocês, especialmente nessa questão das dificuldades. Em que situações que os pais devem buscar um acompanhamento psicopedagógico?
Então, normalmente os pais, ao receber um laudo que seu filho tem alguma dificuldade, né, alguma necessidade, ele leva um susto e fica perdido. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou?
Sim.
Então, assim, uma das possibilidades é um trabalho com o psicopedagogo, né? Entre todas as terapias que a criança vai precisar, é o nosso trabalho que vai auxiliar. Mas também, às vezes, o médico coloca para a família, estou em investigação, ainda não sei definir. Então, nosso trabalho, novamente, vai ajudar nesse processo de investigação. Porque a gente vai fazer várias avaliações, que nós, claro, não podemos fechar um laudo, mas nós podemos ajudar no processo de fechar um laudo para essa família, para esse médico e para a criança.
Uhum.
Muitas vezes, é aquela criança que na escola os pais são chamados, um bimestre, são chamados no outro, e na próxima semana, né? Porque está com dificuldade de aprendizagem, está com baixas notas, não está com bom rendimento, é aquele que às vezes atrapalha ou é aquele que não interage. Então, essas são situações em que o psicopedagogo deve ser procurado. Por quê? Porque a gente vai fazer todo esse trabalho de investigação para ver, juntamente com os demais profissionais, se a criança realmente ela tem alguma necessidade especial, né? Se ela é normal dela ser tão agitada ou não. E a gente vai intervir. Como? Com essas nossas atividades específicas.
Uhum.
Através de jogos, de brincadeiras, né? A gente faz uma investigação e, juntamente com os demais profissionais, fecha-se ou não um laudo.
Até no dia que eu convidei vocês para participar do programa, a gente conversava, né, Márcia?
Sim.
Quanto que muitas vezes demora um laudo, né? No particular também, existe uma fila de espera, mas o preço acaba sendo, né? Muitas famílias não têm condição. Também plano de saúde acaba demorando mesmo assim, e no SUS nem se fala. Então, o tempo que a criança, aquela família está perdendo ali de desenvolvimento, né?
E o trabalho, quanto mais precoce ele for desenvolvido, é muito mais fácil da criança ela ter melhoras significativas. Porque, às vezes, essa criança ela tem muitas características dos próprios familiares mais velhos, até mesmo de um avô, de um tio, o pai, que tem sintomas, por exemplo, de um TDAH.
Uhum.
E aí a criança, como é genético, vai ter também.
Interessante. Até abrindo um parênteses, né, Ju, só para contextualizar os ouvintes, a Ju acompanha o Vicente também, e até esse dia a gente fez as contas já faz um ano, né? Mas... E aí eu queria, mais ou menos um ano, eu queria te perguntar, porque eu confesso que nenhuma médica, né, que acompanha o Vicente, falou, Vicente tem que fazer sessões com psicopedagoga. Mas eu pesquisando sobre, eu achei que ia ser muito importante para ele, porque ele estava naquela fase de que, por conta do atraso motor, né, ele não acabava executando as coisas que a gente falava. E aí a gente tinha uma dúvida, né, nos primeiros meses dele, se ele entendia o que a gente falava. E aí ele começou, né, as sessões com você, e é tão interessante ver como que desenvolveu a capacidade dele, o cognitivo mesmo, o entendimento. Ele tem a dificuldade muitas vezes de executar uma tarefa, a parte motora, mas a gente olha assim, a Jo sempre fala pra mim, ele tá entendendo, ele entende tudo esse bichinho, né? Então é legal a gente comentar isso também, né?
Sim, eu lembro quando você chegou lá, acho que você mandou mensagem pra mim, e a primeira coisa falou assim, olha, eu tenho um filho, ele tá com 1 ano e 8 meses. Acho que era mais ou menos isso, né, Bruna? E você pode atender? Dá pra você dar uma olhadinha nele pra mim? E quando você chegou lá, a primeira coisa, você falou isso mesmo. A dificuldade do Vicente é o motor, né? A síndrome dele envolve mais o motor. Mas eu pesquisei e eu gostaria de ver o cognitivo. E naquele dia mesmo, né, avaliei junto com você e falei, não, o cognitivo tá bem preservado. E durante esse tempo que eu acompanho ele... Cada dia, né, que a gente vê é uma evolução, né? Uma coisa que ele não fazia, hoje ele faz. Então, a gente viu muitos avanços, vamos dizer, até em pouco tempo, né, Bruna?
Sim, até por isso que eu até queria te perguntar, que puxei essa questão da idade, não tinha nem 2 anos quando começou com a Jo, e usando esse exemplo, eu queria te perguntar, tem uma idade ideal para iniciar esse acompanhamento? Se ele pode ser preventivo ou só quando há as dificuldades, por exemplo, que a Márcia explicou? Pode explicar pra gente?
Não, né? Não existe uma idade assim, específica para procurar um psicopedagogo.
Okay.
É, no caso, é a família, vamos dizer assim, se for uma criança mais pequenininha, mais bebê, no caso, eu tenho um bebê quando chegou para mim, né? É, vai olhando, opa, tem alguma dificuldade, algo não está certo. Ou, às vezes, a escola, né, quem está mais próximo. É, quanto antes iniciar, a gente vê, assim, estudos comprovam que o desenvolvimento será muito melhor, né? Então, eu vou citar um caso, assim, chegou para mim ano passado, a mãe, o menino estava no pré. E a mãe começou a notar que ele estava tendo algumas dificuldades. E ela já era mamãe, vamos dizer assim, um pouco exagerada. Ai, me chamo de tia Jô, né? Tia Jô, dá para dar uma avaliada nele? Aí eu falei assim, não, tudo bem. Ela, não, eu gostaria que você acompanhasse ele 1, 2 meses, para quando ele chegar no primeiro ano, eu não tenho que retornar aqui com uma carga de dificuldades dele. E a gente fez isso, eu acompanhei ele 3 meses, hoje ele está no primeiro ano, já está alfabetizado, né? Então foi uma prevenção. Ela preferiu procurar eu antes, para evitar que depois fosse bem, tivesse mais dificuldades, no caso, né, para resolver o problema dele.
É, o famoso que muitas famílias fazem, o pecar pelo excesso,
sim,
né?
Sim, sim, né? E foi bem proveitoso, sabe? E foi uma experiência até...
Diferente,
porque chegam sempre já com laudo, né? Ou a escola encaminha. E esse não, foi uma preocupação da mãe.
Ah, que legal.
E o tratamento precoce é a melhor opção.
Uhum.
Porque quanto mais cedo você iniciar um trabalho com especialistas, mais a criança se desenvolve. Principalmente até os 5 anos, quando nascem muitos e muitos e muitos bilhões de neurônios.
Até você falou também algo que você tinha comentado comigo, né? No dia que eu fiz o convite, a importância desse essa intervenção precoce e do brincar, né? Porque eu até falei, eu quero fazer um programa sobre isso. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas o que, que o Vi faz lá com a Jô? Porque, tipo, exemplo... Fisioterapia, né, tá dado ali. A ecoterapia que ele faz, tá. E a psicopedagogia, o que que é, né? E aí, tá, eu queria... Vou me adiantar aqui numa das perguntas. Perguntar sobre essa questão do brincar. Da importância do brincar para você tá atuando no desenvolvimento da criança.
Então, assim... Brincar, indiferente se é no parquinho, se é na escola, se é em casa, se é na clínica. Ele é de suma importância. Por quê? Porque, por exemplo, conosco, psicopedagogos, a gente vai trabalhar o concreto. Então, quando a criança ganha um jogo para participar ali conosco, ele vai observar, ele vai ter que ter a escolha por um deles, ele vai manusear, e então a gente começa as indagações, tanto da parte dele como nós. Por que você escolheu esse jogo, né? Como que se pensa que ele vai... Como que a gente joga? Né? Por que a gente vai jogar? Então, ele trabalha a área cognitiva da criança. Por exemplo, um quebra-cabeça. Montar um quebra-cabeça, falando, parece muito fácil e não tem significado nenhum.
Sim.
Ah, é só para quem tem paciência. Não, pelo contrário. Os ansiosos precisam montar quebra-cabeça para aprender a ter foco, concentração. Mas quando ele está num quebra-cabeça, você vai observar por quais peças ele começou esse quebra-cabeça. Se pelo centro, se pelas extremidades, se pelos cantos, se ele está seguindo uma ordem assim de cores, ou se um personagem específico, ou alguma palavrinha que tem, né? Quais são os critérios que ele está usando? E você vai perguntando, por que que você está montando esse? Ah, é porque tem laranjado. Você achou mais algum laranjado? Ah, sim. O que será que vai montar? Tem crianças que olham para um modelo de quebra-cabeça, outros montam por montar. Eu já tive alunos que montou por palavras. Era o mapa do Brasil e ele foi montando, seguindo os estados e capitais. Muito bem pensado, né? Ele tinha altas habilidades, diferente do que eu imaginava. Eu iria pelo mapa das cores dos estados.
Eu também acho assim, vejo muito lá na clínica com as crianças, a questão das emoções, né? A gente começa a brincar, né? Vai colocando, e de uma maneira assim, sem eles perceberem, eles já estão trazendo muitas coisas de casa, da escola, né? No brincar, eles vão colocando as emoções, deixando as emoções fluir, e a gente, nessa brincadeira, a gente vai avaliando e vai vendo muitas coisas que, às vezes, Os pais não perceberam, os professores não perceberam, né? Então, o brincar é de fundamental importância no desenvolvimento da criança.
E até para ele aprender essa expressão também,
sim,
né?
Sim, sim.
Ai, que legal. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos o nosso bate-papo hoje aqui no Coisa de Mãe com duas profissionais, a Josiane e a Márcia, falando sobre o papel da psicopedagogia. Voltamos já.